Senhores deputados, neste ano, mais uma vez o presidente da República apresenta a proposta de apenas R$ 9 de reajuste. Já chegamos a R$ 200, mas continuaremos até o último momento da votação do orçamento no plenário do Congresso Nacional, lutando por um salário mínimo de pelo menos R$ 220. Mas continuaremos até o último momento da votação. É verdade que até agora o governo não deu sinal de que iria apresentar proposta alternativa. Até acreditávamos que o governo, por ato de inteligência, enviaria a proposta de um salário de R$ 210. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Aproveito a oportunidade para registrar, senhor presidente, lamentável fato ocorrido ontem à noite, depois de tanto esforço por parte de todos os partidos, inclusive os de oposição e de forma especial do Partido dos Trabalhadores, o governo determinou o encerramento da votação. Todos sabemos que o Orçamento Geral da União é importantíssimo, pois determina o destino dos bilhões de reais arrecadados do cidadão brasileiro sob a forma de impostos, sem que tivéssemos tido oportunidade de debater com a necessária profundidade. Sabemos que alterações precisam ser feitas, particularmente nas emendas de comissões, nas quais foram feitos cortes maiores do que o esperado. Precisamos lutar para destinar mais verbas para universidades e para os diversos institutos de pesquisa, como a Embrapa. Infelizmente, foram cortados recursos destinados ao Hospital Sara Kubitschek e a uma série de projetos, como o Programa Especial de Treinamento. Eu gostaria apenas, deputado Gilmar Machado, de agregar ao pronunciamento de Vossa Excelência uma série e a nossa decepção. No momento em que o Congresso Nacional deveria estar unido para discutir alternativas e soluções para os problemas do país, como financiamento de pequenos agricultores, aumento de salário mínimo, correção na tabela do imposto de renda, o governo faz exatamente o inverso. Ignora a correção da tabela do imposto de renda, não permite o debate franco e aberto na comissão mista de orçamento e tenta forçar a votação, o que sabemos muito difícil. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Vamos continuar nossa luta por um orçamento transparente e melhor para o Brasil. Quero, senhor presidente, ressaltar dois pontos. Um deles, já abordado pelo deputado João Koser, poderíamos utilizar ainda 7 bilhões e 200 milhões de reais para atender a obras importantes, visto que fizeram muitos cortes no que havíamos proposto. Vamos tentar isso ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento. Tive a oportunidade de ser relator de matérias afetas às áreas de educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação e informática e de turismo. Todos sabem que nenhum país se desenvolve sem investimento em ciência e tecnologia. Apresentamos emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia no valor de 13 milhões, atendendo reivindicação do CNPq e da Sociedade Brasileira para o progresso da ciência, para o desenvolvimento de pesquisas de base. 6. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupa a tribuna hoje para fazer considerações sobre a cidade de Brasília, centro de interesse de todos os brasileiros. Na condição de relator da proposta de fiscalização financeira número 56 de 2001, por meio de requerimento do deputado Geraldo Magela, juntamente com os deputados Pedro Celso, Alberto Fraga e outros, durante 4 meses investiguei profundamente a situação irregular em que se encontra a maior parte das terras públicas do Distrito Federal. Senhor presidente, 49% dessas terras pertencem à União. Portanto, o governo federal deveria estar atento ao caos que, infelizmente, a cidade poderá viver. Já estamos sob ameaça de colapso se não forem tomadas medidas imediatas, especialmente no que se refere à questão ambiental e urbanística. Logo adiante, aprofundarei o assunto com alguns dados do relatório. Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, é uma cidade jovem. Foi construída para cumprir a função de sede do governo brasileiro, cuja importância vai além de seus horizontes físicos. A realidade que apontamos com dados e fatos mostra que a cidade está sitiada em consequência da omissão histórica e da incompetência administrativa. Inexiste política habitacional e de assentamento para a cidade. E todos os governos têm sua dose de responsabilidade nessa questão. Mas é evidente que alguns exageraram. O relatório apresenta à sociedade o fato de que o atual governo do Distrito Federal tem sido omisso e, lamentavelmente, por meio da Terracap, tem participado do que podemos chamar a indústria da grilagem ou da pirataria. Os grileiros, no momento da ocupação das terras públicas, contam com a participação de advogados e de uma parafernália tão consistente que conseguem vencer o judiciário, o executivo e o legislativo do Distrito Federal, atuando de forma perversa contra o patrimônio público. Não sou muito afeto a alarmes falsos. Nosso pronunciamento tem por objetivo alertar a sociedade do Distrito Federal sobre o desastre que poderá acontecer. Somente os brasilienses poderão implementar alguma ação para impedir esse desastre. Acreditamos que um atentado contra a beleza arquitetônica da cidade já foi cometido pelos vários governos do Distrito Federal que, desde a construção da capital, não resolveram esse problema de terra. Eles se omitiram, muitas vezes, por incompetência. Constatamos que o atual governo do Distrito Federal se mistura com práticas ilícitas de grilagem. Por que um deputado de Minas Gerais, que não tem voto no Distrito Federal, abre mão da agenda no seu estado para se ocupar durante 4 meses de problema como esse? Porque entendemos que, como deputados federais, temos o dever de resgatar valores primordiais na política, éticos e morais.